Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
São Paulo encanta e assusta ao mesmo tempo. O medo e as contradições da cidade revelam um cenário de exclusão e violência. Hoje vamos falar sobre arte urbana com o professor Arthur Lara. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Arthur Lara é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e autor da dissertação mestrado, Grafite, Arte Urbana em Movimento. Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, eu que agradeço aí a participação, Rádio USP, muito legal.
Professor Arthur, o que é arte urbana?
Bom, arte urbana envolve um monte de artistas, pichadores, grafiteiros, o pessoal que faz intervenções na cidade, instalações, vão desde drones até objetos inusitados que você encontra aí no caminho da sua casa, ao trabalho ou para o lazer.
Qual é o objetivo da arte urbana e da intervenção visual na cidade?
Você tem a que domina, é a propaganda, né? Toda essa comunicação que a gente taxa de não verbal. São signos de leitura rápida, né? Eu tive vários professores artistas, né? Gravuristas. E esse pessoal começou a fazer camiseta. Na camiseta foi pro stencil, né, que é muito parecido. O stencil você recorta a folha de cartolina e surgiu o spray, né? E aí eles começaram a fazer com stencil art, uma espécie de silk screen nos postes, muros. E foi a época do Valauri, né, que ele era um artista plástico e ele abriu o ateliê dele para a rua, para vários artistas. Então começou a arte urbana em São Paulo com signos, que eram...
E quando começou isso?
Foi na década de 90, assim, ainda não tinha internet, né? Então o pessoal escolhia muros ali perto da Vila Madalena, o Carlos Matucci, o Rubens, o irmão dele tinha um ateliê. Então você pintava a porta dos ateliês. Eu tinha um ateliê aqui perto da USP... O Valauri pintou uma bota no meu muro. Então, começou marcando os ateliês. Aí o pessoal gostou. Aí o Valauri fez a rainha do frango assado. E aquilo foi um sucesso, né?
Além dessas manifestações criadas por estudantes oriundos da Faculdade de Arquitetura, nós temos um outro segmento, né? De grafiteiros e pichadores, que são jovens da população de baixa renda, da periferia.
Você teve assim, com o hip hop, ele veio assim, importou um estilo, né, de música, de batida, mais ou menos como é o funk hoje. Você não tinha os bailes funk, mas o hip hop juntava uma galera. E aqueles becos começaram a ter grafite, os shows de hip hop começaram a ter um grafite diferente, mais influenciado pelos Estados Unidos, pelo grunge, né? Tem um movimento de skatista, que são aquelas roupas largas, né? O pessoal ligado ao surf. Então, essa galera da periferia começou a fazer um tipo de letra que a gente chama de tag, né? Essas tags começaram a ficar grandes, eram feitas primeiro com etiquetas bem tímidas, depois foi crescendo e ficando cada vez mais colorida. Aí você tem as revistas do hip-hop, dos skatistas, começaram também a usar. Você tem um beco ali da Vila Madalena, hoje é todo fechado, cheio de barzinho, o pessoal está ali com vários estilos de murais já. Já não é nem mais grafite, nem pichadores. Todos viraram muralistas, né? Um deles passou pelas nossas oficinas que a gente fez do MIS, que foi o Cobra, né? Era Cobra e Brizola. O Brizola saiu da dupla e ficou só o Cobra. No início era ele a namorada, depois ele começou a fazer grafite pelo mundo todo.
Começaram a influenciar a sociedade com isso, né?
Sim, você tem os gêmeos também, todos passaram pelas mostras de grafite no MIS, que a gente organizou, eu, o Juneca, que era pichador, que virou grafiteiro. Um artista plástico abriu o ateliê dele para fazer stencil, né? Então, do stencil veio um rolinho com látex e spray. E aí as técnicas foram se sofisticando, né? Os gêmeos começaram a fazer fora do Brasil, a moçada... No começo, os gêmeos, a mãe era a empresária deles, né? Ficava assistindo as oficinas e depois eles se libertaram, assim.
Ou seja, passou da fase artesanal para industrial, né? Começaram a mostrar seu trabalho internacionalmente. Mas eu queria te perguntar, o grafite apareceu aqui no Brasil no final dos anos 70, durante a ditadura militar. Como aquele cenário político influenciou o grafite aqui no país?
Você tinha no Rio de Janeiro o Pasquim, alguns gibis, franzines, né? Que o pessoal vendia de porta em porta no bar, né? E do franzine começou a aparecer tags, né, no muro, abaixo a ditadura, por aí vai. E aí quando tinha manifestação, o pessoal grafitava, né, abaixo regime militar, abertura, direta já, né. Com a direta já ganhou muita força o grafite, né, assim... Ainda não usava o termo grafite, né?
Era pichador.
Era pichador política, pichação política, né? A gente chamava de pichação. Depois passou para picho, né? O picho é mais artístico.
Assim. Aliás, existe um preconceito em relação ao grafite por causa da sua origem, né? Porque o pichador é aquele que destrói, mexe com o cenário da cidade. É importante a gente falar um pouco sobre isso, né?
Teve uma geração... que ligada à música, que era muito agressiva, né? Os punks. Mas, na verdade, eu convivi com os punks, né? Eles não são nada agressivos, né? E eles são muito abertos à paz, né? A gente está falando de inclusão aqui, de direitos humanos, e eles eram contra, assim, essas mídias que hoje você vê muito forte, né? Criando essas bolhas, eles eram muito contra isso, né? Então, você tinha grupos na Inglaterra muito forte, né? Que cuspiam, Sex Pistols, né? Então, isso gerou um comportamento. No Brasil, esse comportamento misturou com o gueto, né? Dos Estados Unidos. Então, você tem essas duas linhas, né? Do punk, que é mais livre figuração.
Na verdade, era um comportamento de protesto em relação ao sistema. Por que que a sociedade ainda resiste a esse tipo de protesto?
A pessoa que pinta o muro da escola, que é tudo bonitinho, o pichador vai lá, emporcalha tudo, uns põem plaquinha, olha, eu vou doar alimento se você deixar a parede limpinha. Isso começou a ser respeitado, né, na cidade. As pessoas que não queriam grafite colocavam essas plaquinhas. As pessoas que queriam pagavam os grafiteiros. Aí pronto. Aí começou, pinta essa porta da minha firma, da minha garagem. Aí ele ia lá, pintava. Dali a pouco ele estava ganhando mais que o pai. Para você ter ideia. Eu tinha garotos que eram pichadores, se tornaram grafiteiros... E ganhava mais que os pais. Depois começaram a ter carreira internacional, como jogador de futebol. E aí a sociedade não acompanhou esse processo, né? A pessoa que quer seu muro branquinho, ela não conseguia mais morar em São Paulo, porque o barulho aumentou, os problemas aumentaram. Ela se mudou para o interior. A casa ficou vazia. Aí os grafiteiros e pichadores invadiam tudo. Essas casas que eram abandonadas pelo processo de gentrificação do crescimento urbano, né? O centro vai se degradando. E aí o pessoal vinha da periferia para grafitar o centro dessas casas que eram abandonadas. Ou casas de comércio, que tinham propagandas enormes. Era o tempo do outdoor. A cidade virou uma guerra entre a mídia de propaganda e a mídia dos grafiteiros que cobria.
Quando você falou o pessoal vem da periferia para puxar o centro, qual é o perfil desse jovem?
É, vamos pegar o Juleca e o Pessoinha, né? Era uma dupla. Né? Eles tinham botoca, faziam bico de office boy, eram cabos eleitorais, né? De políticos. Então eles transitavam por toda a cidade. E aí começaram, Juleca e Pessoinha, Juleca e Pessoinha. E eles usavam muito spray, né, para identificar as motos, as jaquetas, as gangues, né? Eu tive na periferia agora, eu vi uma legião de 300 motocas, todas fazendo barulho, sabe?
Eu quero que você continue essa história depois de ouvir uma música da sua escolha. Mudar o Mundo, com o grupo Face da Morte. Mudar o Mundo foi lançado em 2001. A música retrata o descaso do sistema em relação a questões como a violência e a fome nas periferias.
Mudar o mundo é impossível, é o que a maioria diz. Engole a dor, engole o ódio e tenta ser feliz. Muitas vezes já pensei sinceramente em desistir nessas idas e vindas da minha vida. Certo dia numa esquina, fui separar uma briga, dois moleques de rua, roupa velha toda suja. Naquela calçada imunda, retrato do descaso, produto da miséria. O clima se acalmou e nós trocamos uma ideia. No final, perguntaram quem eu era. Sou aliado G do grupo Face da Morte. Graças a Deus tenho família, mano. Eu tive outra sorte. Aí o moleque cantou um trecho do Tático Cinza e perguntou pra mim: cê já fez show lá em Brasília? Eu respondi que sim, ele todo sorridente. Então quando voltar lá, levo um recado ao presidente pra não deixar mais a polícia vir aqui bater na gente e mandar comida pro sertão, que o povo tá passando fome. Aqui a gente se vira roubando bolsa de madame. Então vi os olhos dele brilhar, mesmo sem ter um lugar pro coitado se abrigar, do frio e da chuva pesar. De sua coberta ser a lua, ele é o futuro da nação. É a esperança deitada numa cama de papelão que divide a calçada com os vira-latas, que atravessa as madrugadas geladas e tem amor no coração e ainda pensa na fome dos irmãos do sertão. Infelizmente, essa é a sua rotina. Dessa maneira, leva a vida até a próxima chacina. Ele é apenas mais um que o imperialismo extermina. É por essa e outras que eu não posso parar. Preciso continuar minha luta contra isso. Já sei qual o caminho, já conheço o inimigo. Tô ligado, sangue bom, também sou cheio de defeitos. Mas não posso me cansar porque eu não tenho esse direito. Eu não posso me cansar porque eu não tenho esse direito.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação: Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre arte urbana com o professor Arthur Lara. Bom, Arthur, nós vamos resgatar o que você falou no bloco anterior. O então prefeito de São Paulo, João Dória, criou um programa chamado Cidade Limpa, que previa a pintura de diversos muros da capital. Em uma das ações, o ex-prefeito mandou cobrir com tinta cinza uma série de grafites da cidade. Essa iniciativa revela um preconceito que a sociedade tem em relação ao grafite?
Vamos voltar a umas prefeituras anteriores. A primeira a abrir as subprefeituras foi a Erundina, né? E a Erundina era no tempo do Pacto Social, tentativa de organizar a cidade e colocar os grupos para dentro das subprefeituras, das oficinas, né? Isso aí gerou esses eventos que acontecem com a prefeitura hoje, né? São eventos musicais, artísticos, você tem dança, arte urbana em vários pontos da cidade. Fora da época do carnaval, você só tinha o carnaval. Então, outras prefeituras mudavam o tipo de prefeitura, de governo, apagavam o que a outra fez, né? Mas subsistiu até hoje. Até chegar no Dória, que foi um pouco desastrado. Por que que foi desastrado? Ele pegou um corredor ali da 23 de maio, fez o maior jardim vertical. Para fazer esse jardim, ele apagou vários grafites que eram tombados, né? Você tem um fluxo de turismo que vem de fora do Brasil, que respeita muito tanto a pichação como o grafite brasileiro. E você tem até um mapa virtual desses pontos, né? E ele apagou vários pontos que a outra prefeitura tinha aberto a 23 de maio para esses grafites. O meu grupo participou de murais grandes, que já não eram mais grafites, eram murais super em penas de prédios, né? Então formou um corredor muito bonito. Esse jardim suspenso aí da Babilônia, do Dória, durou pouquíssimo, porque o pessoal ia lá, roubava as mangueiras, tinha irrigação automática, era uma coisa meio faraônica, né?
É comum o cidadão de São Paulo perceber a pichação como uma manifestação pejorativa, né? E cresceu-se essa ideia, e a gente já falou um pouco, já te perguntei sobre preconceito, que a pichação se tornou um termo pejorativo. Como é que esses jovens do movimento pretendem mudar esse cenário?
O que aconteceu no grafite e acontece na pichação, ele é mudado pela valorização no exterior. Então, o grafite foi para as bienais, para as galerias. Você tem galerias especializadas em grafite, de todos os estilos, de todas as gerações. Você tem livros, né? O meu grupo e eu mesmo já saímos nesses livros, e são livros bem feitos, editados, que vão contra essa coisa do preconceito. O preconceito vai taxa tudo isso como vandalismo. Na verdade, esses jovens estão acrescentando. A pichação é a mesma coisa, né? Ela está indo para as bienais, ela é reconhecida em outros países, principalmente a Alemanha. Tem gente que estuda o grafismo das pichações brasileiras. Ao mesmo tempo que ela é valorizada lá fora, ela é discriminada aqui dentro. Eu já fiz oficina com os pichadores, a maioria não tem nem 12, 13 anos, são jovens que não têm opção, né? O sistema nosso, ele é excludente, né? A gente está falando aqui de direitos humanos, da ODS, da ONU, né? Essas oficinas que eu tive contato com eles era para a inclusão desses jovens, né?
A pichação é reconhecida no exterior, mas aqui ainda sofre muito preconceito. Mas agora nós vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Arthur Lara para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
O Brasil é um país dividido. Eu queria uma opinião sobre esse cenário que nós vivemos.
Olha, é dividido por uma razão real, vamos dizer assim, né? Não é só uma produção de redes digitais recentes, mas ele é dividido em função de uma desigualdade social, de uma injustiça social real. Temos uma dívida aí que vem da escravidão, que passa pelo Estado Novo de Vargas, que passa pela ditadura militar de 64 a 84, e que volta aí nos últimos governos autoritários. Ou seja, o Brasil tem, vamos dizer assim, uma recorrência em torno do adiamento do, vou chamar confronto, mas da colocação da desigualdade social como nosso principal problema. E como um problema, portanto, convergente, que deveria nos consensuar a todos, de direita, de esquerda, né? e que permitiria, de fato, uma ação mínima no sentido do enfrentamento dessa desigualdade. Esse enfrentamento não é só um problema de assim, projetos econômicos ou de aumento da sustentabilidade, redução de diferença financeira, porque o nosso principal passivo talvez passe pela mentalidade. Pela mentalidade que torna nossos ricos e nossa elite inconsequentes. Né? Que não, o sujeito enriquece no Brasil, ele vai para fora do Brasil, nós somos exportadores de milionários. Ou seja, ele não sente nenhuma dívida com o percurso que o tornou rico, que o enriqueceu. Ele não sente nenhuma dúvida com a faculdade onde ele estudou, com a comunidade onde ele se formou, a região, o território, que muitas vezes permaneceu lá para trás. Ele sente vergonha. E esse sistema, né, que vai da vergonha para a culpa, que vai da culpa para o esquecimento, que torna o Brasil um país dividido, entre quem? Entre os alguém e os ninguém. Entre quem? Entre os cancelados de sempre e aquelas que estão querendo redefinir o que é cancelar. Um país dividido entre uma direita organizada e uma esquerda que luta contra si mesma. Né? Incapaz de reconhecer o seu próprio sentido histórico das suas próprias lutas.
Esse foi o professor Cristian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje estamos falando sobre arte urbana com o professor Arthur Lara. Arthur, ficou uma pergunta no ar. Por que a pichação é reconhecida no mundo e aqui no nosso país sofre um grande preconceito?
Olha, o mesmo acontece com futebol, com cantor. Para eles, é um processo de identidade.
Em relação ao grafite, houve um avanço. Né? Agora tem uma lei municipal que o grafite é definido como manifestação artística de valor cultural, né? Sem conteúdo publicitário. E é realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público e privado. No entanto, o artista precisa de consentimento prévio do proprietário do imóvel.
Esse grafite assimilado, permitido, virou mural. Então, eu tenho alunos com teses de mestrado em muralismo. Assim como o muralismo mexicano foi contestatório, a gente está nessa fase do grafite passar para ser mural, ser internacionalmente reconhecido, e aqui dentro. Então, várias campanhas publicitárias tentaram cooptar o grafite. E por isso que os grupos se reuniram, fizeram essa lei, porque a gente sempre brigou com a mídia estabelecida, né? Ela sempre quis aproveitar do grafite para vender tênis, vender produtos.
Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Em fórum da ONU, o Brasil defende transição energética liderada por indígenas. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
O maior encontro anual global de povos indígenas destaca o direito à autodeterminação e as vozes da juventude. Em seu discurso na abertura do evento, o presidente da Assembleia Geral, Dennis Francis, afirmou que teremos falhado lamentavelmente na realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se ignorarmos a situação dos povos indígenas ou negligenciarmos a defesa dos seus direitos e dignidade e, além disso, a promoção do seu bem-estar. Francis afirmou que temos muito a aprender com os povos indígenas, que há muito provaram ser guardiões responsáveis dos recursos naturais do planeta e que, felizmente, preservam 80% da biodiversidade remanescente no mundo. A ministra brasileira dos povos indígenas, Sônia Guajajara, também participou da abertura do fórum, destacando a importância para os povos indígenas da COP30 sobre mudanças climáticas no Brasil e da COP16 da biodiversidade na Colômbia. Ela reforçou a importância dos povos indígenas nas negociações ambientais, destacando que falta muito para essa importância resultar em participação concreta. A ministra disse que é preciso ter a melhor e maior participação indígena durante a COP30.
Estamos cientes que algo próximo à metade dos minerais da transição energética estão em nossos territórios, assim como boa parte do potencial de energia renovável. Não se pode permitir que isto leve a mais violações. Podemos pensar em estratégias, políticas e projetos de energia renovável liderados por indígenas como elementos integrais da transição energética.
Segundo a ministra, essa abordagem irá trazer capacitação econômica e coesão social para os povos indígenas. Ela destacou que o racismo ambiental e o negacionismo climático irão crescer na medida em que aumentem as desigualdades sociais causadas pelas alterações climáticas. Por isso, Sônia Guajajara mencionou a importância da redução dos combustíveis fósseis, mas lembrou que demorou até a COP28 para que isso entrasse nos documentos oficiais. Ela afirmou que é hora de colocar a demarcação e regularização dos territórios indígenas, valorizar os conhecimentos tradicionais, como conhecimento científico, e o papel que eles têm na reforma dos sistemas alimentares. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Hoje nós estamos falando sobre arte urbana com o professor Arthur Lara. Arthur, você é um pichador?
Não, não me considero um pichador. Eu comecei com um slogan de caminhão, né, que era uma... meu grafite sempre foi ácido político, né? Era vote nas putas que nos filhos não resolve nada. Desse paralama eu ilustrei, teve vários personagens. O último foi vote nas putas, é impossível não dar. Então, isso é muito parecido com a pichação, mas como eu desenhava, sempre desenhei, eu tinha uma personagem, né, que ela tinha uma roupinha muito curta, né, e depois veio essa coisa de gênero, eu acabei matando a campanha também, a gente polarizou muito na política, né, hoje não faz mais sentido o que eu fazia dos anos 90 para os anos 2000. A gente está 23 anos depois, a coisa complicou bastante, né.
Como você vê o futuro da pichação no Brasil, no contexto da arte urbana?
Olha, eu gostaria muito que as nossas ruas não escoassem nossa riqueza toda para os portos, né? E exportassem, que a cultura ficasse mais nas praças, os museus abrissem suas portas, fossem em direção às ruas, com instalações, teatro, música e dança, dança contemporânea. E eu acho que as praças das cidades importantes do primeiro mundo são assim. Eu gostaria muito que a nossa cidade e as outras cidades brasileiras fossem assim também. Salvador tem Museu da Escultura, tem vários artistas urbanos. Eu acho que é uma cidade que caminha muito para essa arte urbana muito popular, muito forte, muito ativo. Você ser grafiteiro ou pichador em Salvador é muito diferente de ser em São Paulo ou Rio de Janeiro.
Você já foi discriminado por ser grafiteiro?
Já fui, já tive processo na lei ambiental, já tive em delegacia, tanto aqui no Brasil como lá fora. Eu já viajei e a polícia não tem nenhuma tolerância com os pichadores e grafiteiros. Você tem que procurar advogado, assinar termos, você é obrigado a assinar, e é complicado, né? Ter o seu nome fichado, sai sua capivara, e você passa a ser um artista criminalizado, né, pelo Estado. Isso é muito ruim. Em vez de ser valorizado, você é criminalizado.
Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatoriotrecetor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Votaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.